E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Começou! E hoje a gente vai falar de viagem. Na verdade, pensando aqui, eu fico na dúvida se isso aqui é um episódio do programa ou uma sessão de tortura. Porque eu fico meio que sofrendo, lembrando de todos os lugares que o pessoal foi. Eu queria ter ido, nada. Não podemos mais ir para lugar nenhum! Não podemos nem sair de casa! Mas a vida é sempre uma reinvenção. Hoje em dia tem sido assim. De manhã, excursão até a área de serviço. Deste lindo mirante, poderemos ver o vizinho do 703 que lava roupas feito um ritual. Em seguida, partimos para o almoço com degustação de pratos da culinária regional. Pão com ovo, arroz queimado e lata de salsicha. Tarde livre para compras, mas não se anime, é compra de álcool gel e pela internet. Pôr do sol melancólico da janela, onde podemos apreciar pessoas que andam pelas ruas e podemos gritar, tá maluco? Tá indo pra onde? Volta pra casa! Desavisado! Mas, gente, repitam comigo, é só uma fase, vai passar. Tá no ar, mais um Que Quarentena é Essa, Porchat, melhores momentos e com inéditas. Chegar num território estrangeiro é um exercício de diplomacia. Todo mundo tem que botar em prática o que fazem os embaixadores, relações diplomáticas. Às vezes somos estrangeiros até dentro do Brasil, às vezes a comunicação flui, mesmo que você só finja que está entendendo, mas nem sempre dá certo. Alguma coisa pode acontecer, essas relações podem se complicar, mesmo você tendo o currículo de relações exteriores que tem a Glória Maria, praticamente qualificada para ser uma embaixadora do Brasil em qualquer lugar do mundo. Meu objetivo de vida é ser tão fodão que eu possa chegar pra Rede Globo e falar, eu quero 2 anos sabático.
Você não é pra qualquer um, não, rapaz.
Não é, não?
O quê? Pelo amor de Deus.
Então, tirou 2 anos pra ficar viajando o mundo.
Não, eu tirei 2 anos pra descansar. Só que descansar pra mim é viajar, né? Imagina, se eu for parado, eu morro. Só que eu viajei mesmo, mas eu fui fazer coisas legais. Eu fiz trabalho voluntário no mundo.
Na Índia, né?
Eu fui pra Índia, fiquei 2 meses.
Aonde lá na Índia?
Em Bodh Gaya, a cidade onde Buda se iluminou. Aí trabalhei com monges.
Como é que tá Buda, hein, menina?
Como é que pois tá? Eu tava louco pra saber, porque ela sabe das coisas.
Olha, eu acho que Buda tá cada vez mais gordinho e mais poderoso.
Mas você lá pelas bandas do Himalaia, ali por cima, você viveu uma situação curiosa, né?
Ah, eu vivi uma das situações, eu acho, talvez mais fascinantes da minha vida. A gente estava subindo o Himalaia a primeira vez, né? Mas não é escalando, que eu não escalo, né? Eu fui subindo, a gente subiu 8 dias subindo.
Uau!
8 dias caminhando e dormindo no lodge, fazendo pipi no matinho, tipo assim. E daí, depois de, sei lá, 3, 4 dias, a gente já estava na metade, a gente ia até o acampamento base, onde você começa a subir o Everest. E aí eu vi um senhor do lado de fora de uma casinha bem pobre, um velhinho. Assim, eu cheguei perto, olhamos, e ele estava morrendo.
Mas morrendo, tipo, ah, Glória!
Ele estava com dificuldade de respirar do lado de fora, deitado no chão. E a gente falou, o que é isso? Ele deve estar precisando de ajuda, né? E a gente estava com os burrinhos, que os Sherpas vão levando o nosso equipamento, aquela coisa toda. E eu falei, bom, pega um burrinho desse e vamos pegar esse senhor e mandar para o hospital lá embaixo. Desceu o Himalaia inteiro. A gente estava do lado do Annapurna, subindo pelo Nepal. E aí, quando a gente estava nessa operação, começou a chegar os familiares. E o que vocês estão fazendo? O intérprete dizendo para a gente, para tudo. Porque a gente estava invadindo a cultura deles. A gente tinha que deixar o senhor ali, porque ele estava muito mal. E ele tinha que ficar ali até morrer. Ele não podia ser socorrido, porque era o karma dele.
A família deixou ele ali para morrer.
Para morrer. Nossa. Quando fica muito doente, eles botam do lado de fora da casa até que morre e ponto. Nós não estamos acostumados com
fora,
isso.
Aqui dentro, não.
Exatamente.
Vai dar trabalho, cai aqui, bagunça tudo.
Vai falar fora,
não, e a gente ficou tão emocionado com aquilo, não, vamos levar o velhinho para o hospital. E aí foi uma confusão, conseguimos pegar o velhinho e levar para o hospital contra a família toda. E deixamos ele lá e continuamos subindo.
A pergunta, mas o velhinho queria ir para o hospital? Ele não estava entendendo?
Ele não falava mais. Ele estava realmente
petrificado.
Numa situação gravíssima.
Ele devia achar que ele já estava morto. Chegou
já
uma mulher brasileira num burrico falando, vem comigo, me acompanha.
Já fui.
Ele falou, ih, cheguei lá.
Estou no céu, ou no inferno. Não sei o que ele pensou. Eu acho que ele nunca tinha visto uma negra também. O cara falou, onde é que eu tô, né? Ele já deve ter achado que ele tava no outro planeta.
Tô alucinando legal.
É aqui, né? Bom, resumindo. a gente pegou, levou ele para o hospital, deixou lá com os médicos, né? E voltamos para o nosso caminho. Ficamos, demoramos 8 dias para chegar lá em cima e uns 6 para descer. Quando Nossa. A gente desce, passa na mesma casa e está o senhorzinho sentado. Não sabia quem eu era, né? Mas a gente sabia quem ele era. E quando eu estava toda emocionada para falar com ele, nossa, eu consegui salvar uma vida, aí vem a família inteira querendo me linchar. Aí eu disse, mas o que, que eu fiz de errado? Salvei uma vida. Aí o intérprete me explicou, olha, você fez tudo errado, porque aqui assim é o destino dele, ele tinha que ficar do lado de fora para morrer, você interrompeu esse ciclo, você interrompeu a cultura... Você vai para os quintos do inferno porque você fez tudo errado.
Eles ficaram chateados porque eles já tinham posto o quarto do cara no Airbnb. É. Aí não tiveram que cancelar com o pessoal.
Mas foi assim, uma das experiências mais loucas que eu vivi, que até hoje eu não consigo entender se eu fiz bem ou fiz mal, se eu salvei uma alma ou se eu abreviei o caminho dessa alma para o inferno.
Isso faz quanto tempo?
Ah... Você não era nascida.
Mas o velhinho tá vivo e tá aqui pra contar essa história.
Vem pra cá,
mas na Índia, eu fui pra Varanasi, que é onde tem o Rio Ganges, onde tem as cerimônias que o pessoal crema, né? E as pessoas vão lá pra morrer, pra Varanasi. Exatamente. Os velhinhos, o cara tá em casa, ele pensa, é, vou morrer. Aí ele vai pra Varanasi. E muitos deles chegam lá porque eles, é sagrado eles serem ali cremados e as cinzas e os restos jogados no rio e tal. E aí eu tô olhando ali e você vê os corpos pegando fogo.
Quando a primeira vez que eu fui pra Índia, o meu sonho era mergulhar no Ganges, né? Aquele rio sagrado, maravilhoso, né? Quando eu cheguei lá, vocês não têm noção. Todo mundo toma banho, escova o dente.
A vaca toma
faz
banho.
Faz pipi no Ganges. Isso. E tem um monte de crematório em volta que você vê, você vai passando no barco, você vê cair um pedaço de dedo, um pedaço de mão. É, aí, como é que você vai mergulhar nesse rio sagrado?
Eu
não dá.
Eu mergulhei.
Você mergulhou?
Mergulhei. Eu tava muito frio, eu botei as pernas pra dentro, botei os bracinhos, porque não dava pra mergulhar porque eu não tinha toalha. Então eu só não pulei de cabeça.
Eu morava num hotelzinho do lado, bem pobre, e do lado do templo.
Uhum.
E aí tinha aquele ritual, acordava 3 horas da manhã, ia botar flores em volta do templo inteiro, demorava 2 horas fazendo isso e depois ia preparar o café da manhã dos monges.
Que horas isso? O café da manhã?
O café era por volta das 4h30.
Oh, coisa boa.
É, porque ele, tem aquela lenda, né, que o monge só pode comer até as 10 da manhã.
Ah, é? Não sabia
disso. Então a gente dava o café da manhã por volta das 6, depois tinha que preparar o almoço por volta das 10 e, teoricamente, eles passam o resto do dia sem comer.
Ah.
Só que eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca tinha falado antes. Eu nunca vi monge magro. E tem eu tô sentido, até né? hoje tentando entender como é que eles ficam de 10 da manhã até as 6 da manhã do dia seguinte sem comer e conseguem ficar curtinho. Monge.
É retenção de líquido.
Monge. É uma Nossa. Coisa que eu fiquei lá esses 2 meses em Bodh Gaya e não consegui descobrir.
É todo mundo com problema de tireoide lá. E aí dá uma inchada
E cada vez ficam mais gordos. Não sei como, não sei. Eu acredito na filosofia budista, né? Sigo direitinho. Mas esse é um mistério que eu nunca consegui resolver. A Índia é o seguinte, é um país maravilhoso, mas é pra forte. Eu lembro que uma das vezes que eu fui lá, a gente saía pro templo, aí eu escutei um barulho, tipo uma batucada, falei, caramba, tá tendo festa, vamos lá filmar a festa. Quando eu cheguei, não, era uma cremação. E eu já não sabia o que fazer, o corpo pegando fogo, e eu já cheguei toda animada, né? Eu peguei uma festa na Índia. Quando eu cheguei perto, que eu via que era uma cremação, eu falei, não, esse país você tem que desvendar de verdade, tem que passar 100 anos aqui para você conseguir entender. É festa quando crema.
É uma loucura.
Quer dizer, é uma coisa que você tem que entender, porque senão você sai de lá biruta. Claro. Você nunca mais é a mesma pessoa depois que você vai para a Índia.
Toda semana me ligava um índio, ó, aqui é teu E, primo do Sapaim, nós vamos fazer uma festa para você, quero que vocês... Que você vá ao Xingu. Eu falei, ah, tá bom, quem sabe, um dia vou e tal.
Que maneiro.
Aí eu chamei um amigo meu que veleja, surfista e é músico também. Falei, pô, topa aí, topo ir. Aí fomos para Brasília e 15 horas de ônibus até Canarana. Aí paramos na beirada do rio Curuzevo e fomos até um posto de vigilância onde uma família, um cara casado com duas irmãs, com 10 filhos, o Tamaluí, que é um índio meinado.
Ele lembra dos nomes, rapaz.
Eu sou amigo deles até hoje.
De Tamaluí?
Do filho do Tamaluí também, Yahoo.
Bom, Yahoo! Não é Yahoo.
Yahoo! É irmão do Google.
Que depois tem um site...
Não, mas aí, João...
E aí, o neto de meio...
Bicho, aí eu cheguei lá, fui recebido com uma festa, os caras fazendo uma festa, pintados, pô, do caralho. Aí, bicho, e os caras falaram, você é artista, o que que é artista? Eu não tinha levado violão, eu levei uma gaitinha de blues. Aí falei, pô, vou fazer um lance aqui, bicho, eu tenho que fazer.
Uma performance,
aí cheguei,
né,
de
mano?
Noite, uma lua cheia, assim, na aldeia, só os homens, assim... Aí o Djamuim perguntou assim, as mulheres... Eu falei, eu vou fazer uma dança aqui e tal, um teatro.
Ele chama a responsabilidade,
tá? Chamei. Aí ele falou assim, as mulheres podem ver a sua dança? Eu falei, claro, principalmente as mulheres. Aí ele... Aí começou a sair mulher.
Yahoo!
Começou a sair as mulheres.
De todo lugar.
Aí eu risquei assim o centro da aldeia, um círculo de artista de rua, né? E todo mundo ficou ali. Aí eu peguei a gaitinha de blues e fiz meio... meio um bicho assim, e rodando para chamar a atenção, a abertura da peça. Aí acabou eu mandei um blues, né? Mandei um rock e eles... Caralho, só ouviu claro. O som de taquara.
Ainda mais gaita, que é um negócio que não sabe o que...
Pequenininha e falando alto pra cacete. Aí todo mundo já ficou assim, falei, ganhei o público. Aí joguei pra esse meu amigo, que também é músico, aí ele continuou tocando. Eu fui pro chão, aí pá, rolos e pá. Aí faziam uns felinos assim, as crianças. Aí os mais velhos riam. Tudo assim. Aí, mas suei a camisa igual um filho da puta, assim, no chão, porque eles fizeram tudo pra mim ali. Aí acabei exausto, assim, aí pô, aplaudiram, né? Aquela coisa, uns aplaudem, outros não. Eu falei, 5 eu agradei. Aí o cacique entrou no meio da roda, tirou o cinto dele e botou em mim.
Porra.
Aí o indianista falou, porra, isso é foda, meu irmão.
Você tem esse cinto ainda?
Tenho.
Amém.
Mas essa frase quase pegou mal, porque ele tirou o cinto dele e botou em mim. Eu, por um segundo, falei, eu acho que não gostaram não, hein?
Não, posso falar? Yahoo! Se você tá assistindo a gente, liga pra gente.
Cara, eu botei uma foto disso no Instagram... Eu levei um lápis de cor rapidinho. Tá longa? Tá
não,
longa.
Vai lá, tá ótimo.
Aí eu entreguei tudo esse seu. Lápis de cor pra criancinha, uma criancinha linda que me olhou assim. Aí pá, tirei uma foto dela. Aí botei no Instagram, aí ela falou assim, essa sou eu. Falei, caralho, Nayara. Olha como eu lembro os nomes. Aí ela, sou eu. Falei, porra, você tem mais fotos ali que a gente não tinha máquina. Aí mandei minha saraivada de fotos do Xingu. E agora eles são meus amigos. Aí um vai lá em casa, outro vende um banco.
Isso é um homem,
leva
né?
Leva
um homem vivido.
Índios da Amazônia! Mas inesquecíveis mesmo são as viagens quando a gente é jovem. Inesquecíveis porque ou tem perrengue ou tem susto. Sempre dá alguma merda. Vem uma situação inesperada. Em geral, envolve um crush ou um amigo maluco. Às vezes os dois.
Eu acho que eu tinha acabado minha segunda novela. Que, aliás, eu tenho ótimas histórias sobre essa segunda novela.
Qual?
Era...
Esqueceu!
Sexo dos Anjos, pode ser?
Não sei.
Sexo dos Anjos.
Não era a primeira versão?
Ivani Ribeiro, Não sei se é a primeira versão. Também não esculhamba tanto assim. Não esculhamba assim.
Às vezes.
Enfim, fiz amizade com um monte de gente, tal. Depois que essa novela acabou, veio o Plano Collor, ele ficava meio duro, coisa e tal. Cara, eu tinha muitos amigos, mas muitos. Eu era um simpatizante, como sou até hoje. Eu tinha muito amigo LGBT. Muito. E eu e um grande amigo meu, fomos para Porto Seguro. E aí o namorado dele veio fazer uma visita e um outro amigo nosso também, maravilhoso, um cabeleireiro maravilhoso, tal, famosíssimo, que eu não vou falar o nome aqui agora, pelo menos por enquanto. e ele foi nos visitar no fim de semana, em Porto Seguro. Papá, nós estamos na praia, na beira d'água.
Porto Seguro é alegria, bebida.
É, mas nesse dia tava desertinha a praia.
Ih, coisa boa.
Coisa diferente. Praia mais vaziazinha. Estamos ali na beira d'água. Pode fazer um...
O pessoal tá
achando... Exatamente o que aconteceu.
Acham que vai rolar penetração em algum momento.
Vai rolar. Vai rolar a penetração. Vai rolar a penetração. Estávamos eu e o amigo cabeleireiro, que, aliás, eu amava, morei junto com ele. Amigo meu pra caramba. E o outro amigo com um namorado que tinha acabado de chegar, eles resolveram dar uma passeadinha pra rolar a penetração.
Claro!
Porto Seguro. Pela beirinha d'água, eles saíram assim. Tem uma geografia que é complexa, mas eu vou tentar explicar. Eles saíram pela beirinha e passaram por um quiosquinho fechado.
É, coisa boa.
Quiosquinho fechado.
Lugarzinho bom pra tirar vazia. Uma sunga.
Oi?
Lugarzinho bom pra se despir.
Quiosquinho vazio, vou ficar pelado. Os dois caras ali peladinhos, na beira d'água, aquela coisa gostosa, o mar batendo, tal, tal, tal. Dali a pouco viria a penetração. Sai um homem macho, alficésima, de dentro do quiosquinho.
Do quiosque.
Você tava lá?
Ela tava lá.
Não tem dúvida alguma que ela tava lá. Você tava lá. Bom, aí o cara saiu e olhou ali a penetração.
A brincadeirota.
Olhou, não é, os dois namorando, normal, claro, gente, pelo amor de Deus, normal. E ele saiu com uma barra de ferro correndo por ele, atrás deles. E ele veio com a barra de ferro, vou matar aí, aquela loucura. Os dois saíram correndo, passaram por detrás do quiosquinho e foram para a estrada. E tinha logo uma estrada aqui assim atrás da praia, entendeu? Estamos eu e meu outro amigo, cabeleireiro, tal. Quando a gente olha lá para trás, os dois estão... A gente não escutava o que eles estavam gritando. E os dois...
Vestidos, claro.
Vestidos. Ou com a tarjinha também, enfim. Aí... E aí a gente olhou e falou, caraca,
deu
cara.
Tchau, né?
Aí, desesperados. Eles estavam angustiados, desesperados. Claro. E nós... Eles entraram. Era uma pousadinha. Pousadinha bem em frente à rua, em frente aonde nós estávamos na praia. Eles entraram para dentro da pousadinha e nós chegamos junto com o cara da barra de ferro.
Achando que era um transeunte.
O cara da barra de ferro.
Chegamos todos juntos, pororoca, dos três. Eu, meu amigo cabeleireiro e o barra de ferro, barra pesada.
O famoso homofóbico.
Cabeleireiro, o famoso homofóbico. Muito bem colocado. E aí a gente já... O que houve? Pá... Aí, pô, dois caras namorando. A gente já falou, ih, caramba, os dois estavam ali na penetração, na beirinha d'água.
Eu achei que você ia perguntar pra ele, você viu dois caras? Ele, eu também tô procurando, tava procurando junto.
Essa era boa. Mas a raiva dele era gigantesca, era barra pesada. E nós conversamos com a maior naturalidade. Só que eu, no momento que eu tava na beirinha, o amigo cabeleireiro fez uma trança. Mas uma trança louca, assim, começando por aqui.
Shoyla.
Eu tinha cabelo na época. Então era uma trança louca e ele estava montado de pérolas. Ele estava na praia com muitas pérolas.
E você com uma
trança? E eu com uma trança.
Rapunzel, e a Elsa. Gente
uma loucura, uma trança bem louca. E a gente falando normal com o cara. Meu irmão, pá, esquece isso, cara. Que porra é essa, entendeu? Os caras estavam ali, qual é o problema? Tá tudo certo, tal. Como se não conhecêssemos os caras, e o cara tava tão nervoso que não percebeu que ele tava na frente de dois travestis.
Duas transex.
Trança bem feita, porque o amigo
Ah, é verdade.
Então cabeleireiro, ele fez uma trança linda e ele tava de pérolas.
E o cara não se deu
não percebeu.
E foi embora como
foi ele? Foi embora. Pegou a barrinha de ferro e foi namorar com a barrinha no quiosque.
Também foi na Bahia a minha história.
Também.
Não tinha dinheiro, era muito ferrada. Vivia, fui de carona, de Curitiba pra Bahia, de ônibus.
Ui,
de carona, na estrada, na beira da estrada. Ele levou um violão, eu levei um porta-toalha do banheiro, aquele de metal, sabe? Redondo, que era meu triângulo. Eu tocava...
Triângulo redondo.
Eu tocava o redondo E ele tocava o violão, eu cantava um forró e a gente ganhava comida. Ia seguindo.
Isso que ano, Catiu, só pra saber?
Ah, isso foi em, acho que 2003.
Ah, vai.
Você muito tinha que seguir, ferrada. Porque depois cantou, ninguém queria mais. Você tinha que, né?
Né, a gente
vai embora.
Ia, a gente ia de...
Isso a caminho da Bahia.
A gente ia, né, no caminho da Bahia, de Curitiba pra Bahia, de ônibus.
Isso, os novos curitibanos.
É. Os novos curitibanos.
E aí?
E aí a gente ia passando por uns lugares e tocava aqui, ganhava alguma coisa, a gente tinha R$150. Passamos 40 dias
Oi.
Na Bahia.
Com R$150?
Com R$150. Ele ia, eu comprava arroz, ele ia com uma faquinha assim e tirava marisco da pedra e a gente comia marisco com arroz e tal.
Acho amor que é amor num prato ficando. Das pessoas. Gente.
Pegava o bife e um ovo. Tá aqui.
Também a galera do camping fazia alguma coisa, chamava, a gente estava sempre lá, fez amizade com todo mundo.
Sim. É uma recebia, gente solícita. Pra quem tá com fome é sempre gente boa.
É necessidade.
E várias coisas aconteceram nessa viagem.
Tipo?
Tipo, por exemplo, um dia a gente estava indo para Porto Seguro, e a pé, de Caraíva. Pra Porto Seguro, a pé.
A Caraíva já não tem carro, né? Já tem que sair a pé daquela cidade, não tem carro.
Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada.
5 horas, né?
E vamos andando, uma hora a gente chega.
Passou até por Pinguim, mas não passou por...
Gente, anoiteceu, e aí eu falei assim, cara, vamos ver se a gente consegue uma carona. Ninguém na estrada. A gente parou perto de uma lombada, assim. Eu vi um farol lá de longe, pedi carona. Parou uma nave, um carrão, que eu nem sei que carro que é, nem não conheço muito de carro, só Fusca e Kombi que eu sei. Mas era um carro gigante, assim, o cara parou pra gente, a gente entrou no carro do cara, ele falou assim, eu sou dono de um resort aqui, e eu vou levar vocês de barco, e eu tô fazendo o show do Cidade Negra, e tá aqui um convite pra você. Ai,
que linda, acertou na loteria.
Paramos num rio, na volta, todo mundo descia o rio de boia. E a gente falou assim, pegamos um pedaço de uma prancha. A galera falava assim, ah, eu vou descer o rio de boia. E a gente, vamos junto. Achamos um pedaço de uma prancha de body bug no meio da estrada. Falou assim, ai, vamos pegar com essa prancha mesmo, vamos. E aí a gente caminhou e nada. E o rio não estava descendo, o rio estava subindo.
Ué.
Ai, vamos entrar nesse rio, vamos subir. Com a boia, chegando lá em cima, quando ele começar a descer, a gente desce.
E volta aí.
Que rio é esse que vai pra cima, gente?
Um rio que ia subindo, né? A maré ia subindo, o rio ia subindo.
Sei.
O rio enchendo.
E aí a gente,
né?
O rio ia enchendo. E a gente chegou, era um córrego, assim. Aí a gente entrou e, uhul, vamos lá, da prancha e tal. E de repente ele foi alargando. E virou um rio gigantesco. E não tinha onde parar. Era mangue, aquela água preta.
Sei. Nos gravetos, né?
Gente.
Aqueles gravetos. Você vai tentar botar o pé no fundo?
Não, era impossível.
Lodo.
Não podia colocar o pé, era fundo. Falei assim, pronto, jacaré. Morri.
O jacaré aí.
O jacaré tava ali, né? E 4 horas a deriva.
Oi?
Mentira.
Na prancha, a gente assim, ó.
Ah, isso é terrível.
Eu tô com frio.
Você, desculpa perguntar, mas o namoro durou quanto tempo depois da viagem?
Não, 5 anos.
A gente... Opa! Esse tipo de coisa, se não acaba, fica pra sempre. Mas essa coisa de ficar no Rio...
Um beijo pro namorado.
Eu fui agora pra Parintins, e aí, pô, Rio, Manaus, vamos pra Manaus, ficar um tempo lá em Manaus, e vamos mergulhar no Rio, né? Ficou até com vovó, estava junto. Aí, eu olhei ali, e tem uma coisa muito curiosa que eu descobri, que Manaus tem um pensamento, Manaus não, Amazonas, tem um pensamento que é muito o português de Portugal. Que eu perguntei assim, pode mergulhar no Rio? O cara falou, pode.
Cartesiano?
É, eu. Aí eu resolvi, eu falei... Mas você acha que vale de salva-vidas? Ele falou, ah, com certeza. Por que que já não me avisou disso? Aí eu falei, mas você acha que vale também segurar uma corda? Ele falou, eu iria. Por que que não me avisou antes? Aí eu falei, não, você, salva-vidas, eu vou pular com a corda. Aí pulei no Rio Negro lá, pulei no... No que eu pulei, a correnteza já começou a me puxar. Claro. E eu segurando a corda, falei, aqui puxa. O cara falou, é por isso que eu não mergulho. Puxado, pensando, mas por que você cabe só? Me ajuda, não tem escadinha pra subir? Ele falou, não tem. Falei, então me dá a mão. E o rio puxando, eu comecei a ser puxado pra baixo do barco.
É terrível.
Numa
tranquila. É uma força que a gente não imagina, porque a visão é idílica.
É.
Quando você vê de longe,
emoções. É uma coisa tão bonita, linda, que você vai com esse espírito na cabeça. Exato. E aí quando você pula ali...
É levado. Mas no fim dessa viagem, teve uma história de um treino.
Teve. É, no fim dessa viagem, a gente decidiu parar.
Teve um trem, ó.
Decidimos parar em Taubaté, porque ele era de Taubaté, ele era skatista também. E aí a gente foi numa pista de skate. E tinha um trem parado no trilho.
Ah, o skate park de Taubaté.
E aí a gente falou assim, vamos pegar uma carona aqui nesse trem. Porque ele tá parado, mas vai sair um trem de carga. Eu subo nesse vagão, você sobe no outro. E a gente vai aqui devagar. Vamos, vamos, uhul. Ele tava bem devagar. E eu lá numa escada, ele na outra escada. E o trem andando.
Batiu
pista! E aí, de repente, o trem começou. E muito rápido, gente. Muito rápido. E aí ele falou, eu vou pular! Eu falei, não! Não pula! Não pula. E a gente sem documento, sem dinheiro nenhum.
Já tinha acabado, os 150 já tinha acabado.
Eu com um vestidinho branco, com óculos, meu óculos favorito, assim, só com um vestidinho branco, e ele só de bermuda, sem camisa.
É um trem bala.
E ele tentou botar o pé no chão, eu falei, deu a volta assim,
que chicote.
Voltou, eu falei, para!
Voltou sem
pula.
Pé, né? Só com um cotoquinho.
E aí?
E aí ele pulou. E aí, quando ele pulou, eu pulei também. Só que ele pulou no gramado, eu caí na brita. Fui ralando, quebrei o nariz. O óculos entrou no meu olho. O vestidinho branco era todo vermelho. E o pessoal que morava na linha do trem falou assim, gente, dois marginais.
Fugindo de
assaltando o trem.
Claro.
Ligaram pra polícia.
Ligaram?
Ligaram pra polícia. Pegaram a gente, a polícia levou a gente de Camburão.
E você toda ferrada.
No hospital, eu toda aqui dormir, ferrada.
Dormiram bem, a primeira noite boa depois de muitos dias.
Gente, voltamos pra casa da minha sogra na época. Quando ela me viu, ela fez assim... Ai! Caiu no chão. Porque era uma coisa só, imagina. Meu rosto tava desfigurado. Tive que ficar duas semanas em Taubaté.
E às vezes a gente traz lembrança boa e às vezes a gente traz lembrança ruim, né?
Não, eu fui fazer intercâmbio. Eu tinha 15 anos, né? Aí fui, já tirei aquela sorte grande que eu caí na Califórnia. Era um sorteio, você não podia escolher. Então, ai, que legal, já não era tão frio. Podia ir pra qualquer lugar dos Estados Unidos e normalmente caía umas fazendas com, sabe, você não via, só via cavalo. Era um horror, umas histórias assim, que eu me senti muito privilegiada. Falei, cara, que ótimo, não vai ser tão frio, cidade praiana, surfista, uhul, vamos lá. Aí cheguei na casa, a mãe da minha host mom, que chamava, né, ela era bem baixinha, assim, forte, ela parecia uma lutadora de sumô. Sabe, assim, bem assim, troncuda. E o marido dela era metade dela, tinha 1,20 m. E era ele era da Marinha.
Eles então eram os hobbits.
Eles eram minúsculos.
Era o Senhor dos Anéis.
E aí me receberam, tudo bem. Mas assim, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Eles tinham um bebê de 1 ano e meio, sabe? Aí não tinha comida na casa. Eu falava, ué, mas assim, eles tinham que prover alimento pra mim. Eu tô aqui num programa de intercâmbio e nada.
Eu paguei,
assim, pelo amor de Deus, eu tô aqui. Eu preciso ser bem... Aí falei, tudo bem, vamos lá fazer. E era aquela época do Brasil, um pra um, um real valia um dólar, lembra? Então eu tinha levado um dinheiro. Pra comprar, inclusive, umas roupas lá fora, no exterior, aquela coisa. E aí fui comprando, comprava comida pra casa, era uma coisa muito bizarra. A mulher, assim, ela não dava nem comida direito pro filho. Então, o que eu comprava, ela meio alimentava o bebê. E foi ficando um negócio muito estranho, assim. E comecei a ver que meu dinheiro estava sumindo. Juro por Deus. Aí um
e
dia.
E era o bebê. Não.
Mas juro que ela usou. Um dia eu fui pegar uma coisa no banheiro dela. Eu fui pegar um desentupidor de privada, porque ela não deixava jogar o lixo no lixinho. Ela falava, tem que jogar na privada. Eu falei, não, tá bom. Aí entupia direto. Aí eu fui lá pegar o desentupidor.
É, eu já fiquei 8 anos em camarim com a minha, realmente, pra lavar o banheiro. Mas não vamos entrar nisso agora. É barra pesada.
Ai, meu Deus. E aí eu fui, quando eu abri o banheiro dela, um monte de creme meu, tava tudo lá no banheiro dela. Eu falei, gente, comecei a desconfiar. Eu fui falar com ela, falei, olha, por que meus cremes estão lá? O que tá acontecendo? Ela, eu acho que foi o LJ, que era o bebê de 1 ano e meio.
Ela usou,
o bebê mal andava, usou. Como é que eu ficava pensando? Imagina o bebê, tipo, gatinhando, levando embaixo do sovaco, assim, né?
Mas será que era bebê? Porque ela tinha 1,50 m, ele 1,20 m. Às vezes era um filho de 15 anos que era anãozinho.
Podia ser.
É verdade.
Aí a gente mudou de casa, a gente ia fazer uma mudança, ia mudar de casa. Falei, não, tudo bem, vamos mudar de casa. Quando ela chegou lá, eu vi, entrou, tal, o quarto dela, do bebê e só. Aí eu, ué, ah não, você vai dividir quarto com o LJ, o bebê de 1 ano e meio. Você imagina, uau, que só chora, que... Eu falei, cara, ferrou. Aí eu comecei a arquitetar o plano, comecei a sacar que ela era ela que tava me roubando.
Falou,
falei,
vou fazer filme com o Porsche.
Melhor,
botou na melhor, né? Vou pegar esse cruzeiro.
Peguei minhas coisas, nisso eu já tinha uma família que eu tava conversando, tudo, que eu não queria assustar meus pais. Eu falava, não, eu preciso resolver sozinha. Pô, já tenho 15 anos. Olha isso, é cabeça de 15 anos, né? Aí fui arquitetar. Quando a gente foi fazer a mudança, eu peguei minhas coisas mais importantes, coloquei na mochila, falei, vou tomar um sorvete. E não voltei mais. Ou seja, eu fugi, uau, de casa. Caraca,
você foi comprar um cigarro.
É um cigarro, sorvete, e não voltei mais. Aí eu fui pra casa dessa mãe, que também recebia estudante estrangeiro, que me recebeu.
E te acolheu.
Me acolheu e sabia
refugiada
de toda a história.
Refugiada na Califórnia.
Refugiada.
E você deixou aí, coisas na casa da
deixei
mulher.
Deixei tudo lá na casa
da mulher.
Eu falei, cara, eu não vou tudo. Creme, mala, mochila, casaco.
Você dá o nome dessa empresa de intercâmbio pra gente visitar, né?
Furada.
Arranjou essa família.
Não, aí fui e a conselheira da área, que era quem organizava tudo, falava assim, ah, você só pode pegar suas coisas se você for lá. Eu falei, não, então fica com as coisas. Eu nunca mais quero ver essa mulher. Tô com medo dessa mulher. Aí fizeram lá, a mulher que me recebeu na casa fez um away. Falou, isso é roubo, você precisa devolver as coisas. Ela devolveu minhas coisas e fiquei lá, e aí tudo lindo,
feliz,
a mulher era um amor, ela me recebeu, fiquei 2 meses lá, tudo certo, ela já, boa, tinha uma estudante estrangeira na casa, tinha mais 2 filhas, e lá, de repente, um dia eu acordo, tem uma carta embaixo do meu quarto, embaixo da porta, eu abro, ela, olha, eu queria pedir muitas desculpas, eu gosto muito de você, mas eu não tô conseguindo financiar mais uma estudante estrangeira na minha casa, então você vai ter que ir embora. Eu falei, meu Deus, eu fugi de casa e fui expulsa de casa. É. Cara, inacreditável.
Eu consigo entender elas.
Não, e aí fui ainda pra casa, aí tive que ir pra
terceira,
pra terceira casa. Jesus. Que aí era a conselheira da área, que era uma mulher que, tipo, era muito grossa, ela me detestava. Só que quando eu cheguei lá...
Gente, Matilda, você...
Juro, Matilda. Ela, pobre, tinha uma menina que ela odiava, uma menina da Croácia, que já morava lá, que ela não sei por que não gostava, então ela começou a me tratar bem por isso.
Porque ela jogava o papel no vaso também, será?
Não, e o pior... Não, e aí foi tudo bem, a única coisa que era um horror era que eu tinha que dar o prato pro cachorro lamber antes de colocar na máquina de lavar.
Uau.
Não é que eu, juro por Deus, eu falo assim, não, eu lavo o prato. Não, o Bailey tem que lamber. Eu falo,
gente.
Eu não estou acreditando.
É por isso explica tanta coisa. Estão se divertindo? Então segura, porque depois do intervalo a gente vai relembrar histórias faraônicas da nossa plateia. Verdadeiras epopeias. Não sai daí. Inclusive que você nem tem pra onde ir mesmo.
E dei de cara com quem? Chichen Itza, a pirâmide do México.
Estava indo com os meus avós. E eu tinha acabado de chegar de Paris. Eu estava meio assustada ainda de avião. Não tinha conseguido dormir no avião.
Cheguei lá em Porto Alegre e falei assim, aonde é o mais perto para atravessar para a Argentina? Aí o cara falou, ó, de avião mais difícil.
Eu sei que a nossa expectativa de sonho deu uma baixada com essa quarentena, né? Antes a gente sonhava em viajar para aquela praia paradisíaca, ou ver animais em seu habitat natural, no meio da savana. Ah, aqueles dias planando por aí. Mas agora dar uma viajada até a portaria do prédio já seria um lindo sonho realizado. Como nossas histórias foram contadas antes desse confinamento, bora viajar no sonho dos outros. Me explica desde o início, que sonho foi esse que você teve?
Olha, foi um sonho, mas literalmente, deitava, dormia e sonhava.
Com o quê?
Que eu estava em um lugar, no outro país. Detalhe, eu entrava num avião, eu nunca tinha viajado de avião, sei, até quando comecei a ter esse sonho.
Então você estava sonhando com uma coisa que você nem sabia o que era.
Não, entrava no avião, ia para um lugar longe, um lugar cheio de, assim, montanhas de pedra, que eu vinha saber depois que era pirâmide, né?
Ah.
E que tinha ruínas e tal, e eu subia nessa pirâmide grande e ficava dando umas voltas, assim, nas escadarias.
Não tinha tomado tequila, não, né?
Não tinha tomado, cara. Um belo dia, eu tô lá pesquisando as maravilhas do mundo,
uhum,
e dei de cara com quem? Chichen Itza, a pirâmide do México.
Ah, ah.
Aí eu fiquei, nossa, ai, é o lugar que eu sempre sonhei. Nossa, olha aqui, esse lugar existe. E comecei a ajeitar um jeito de ir.
Claro, do porque seu sonho de tanto tempo.
Consegui organizar eu, minha sobrinha, minha irmã e outras três amigas.
Ih, foi tia Augusta, foi legal.
Foi, seis mulheres no México. Nossa, tudo de bom, lindas, maravilhosas. Ah, chegou o grande dia de subir na pirâmide de Chichen Itza. Né? Ah, chegamos na pirâmide.
Era aquilo mesmo?
Era aquilo. Era aquilo que eu sonhei. Tudo com cordinhas no entorno, impedindo de subir. Tinha sido proibido.
É que teu sonho vinha desde 1980. Dormiu é que já não podia
eu
mais.
Eu fiquei aguada. Me deu uma vontade insana de subir naquele lugar. E eu falei assim,
é hoje.
Eu vou subir lá. Virei as costas e comecei a ir assim, sem pensar em nada. A moça que estava atrás de mim falou assim, vai que eu fotografo.
Uma pessoa iniciativa.
Eu?
Pegando assim, ó.
Eu sou essa pessoa.
É, eu também.
Vai lá, tô
gente,
tirando foto.
Eu passei debaixo daquela fitinha lá e subi numa velocidade. E aí
são os degraus grandes. Você vai meio de quatro, que nem eu vou chegando em casa.
Grandes e curtos de largura, assim.
Sim. Eu e Joelma.
Mas subi, né? E já comecei a ouvir o zum-zum lá embaixo, lá. Eu e minha canga. Já comecei a ouvir o zum-zum lá embaixo.
La brasileira!
E o guarda, né? Senhora, senhora, volte! Não pode! Eu virei pra trás, falei, vou dar uma satisfação pra ele, né? Falei, espera um pouquinho que eu já venho.
Ele fez, então tá bom, ufa.
Virei as costas, ó. Subi.
Ele não foi atrás de você, não?
Você pensa que é fácil assim?
É.
Porque é super íngreme.
Então, poderosa. Tipo assim, eu fui rápido, né? E chegou lá em cima, meu. Aquela alegria. A canga tava comigo, nem
não fez uma dieta, assim, não.
Eu tirei umas fotos.
Tá? Ah, tem foto aí. A gente tem as fotos, gente, inclusive.
Não, peraí.
Vamos
cadê?
Ver, bota as fotos.
Olha lá. Olha aí! Maravilhosa! Olha aí!
Que maravilhoso!
É isso aí! É isso aí!
E ela sendo retirada.
Sou brasileira e não desisto nunca.
Ela sendo retirada. E aí?
Comecei a descer. Nossa, pra descer foi mais difícil, porque... lá de cima, assim, vi aquele trem, assim, né? Lá embaixo. Mas aí eu fui descendo meio de ladinho, desci, encontrei com o guarda, como vocês viram ali na foto, já me pegando no braço, assim... A senhora desrespeitou. Desrespeitei, né?
Desrespeitou a história maia. Mil anos.
Gente. Aí, me segurando no braço, falei, não preciso segurar aqui, eu vou sozinha.
Me solta! Eu sou brasileira!
Aí, enfim...
Foi detida?
Fui. Aí... Não, mas eu só vou ter que levar a senhora lá pro posto de guarda e o guia. Foi, né? Mas ela tá na minha excursão e tal, é uma pessoa
mas
do
é
bem.
Doida.
Né? É gente boa. Chegando lá, vem um conversar comigo, o outro, meu Deus, eu ter que falar meu portunhol, né? E entender e me explicar.
Um sonho.
Tá?
Em Brasil, hace años, sueño.
Estou sonhando com isto.
Eu teria um sonho, né?
Que mas realizou, gostou de ter realizado?
Olha, adorei ter realizado.
E depois desse dia, você voltou a sonhar com a pirâmide?
Eu nunca mais sonhei com a pirâmide.
Tá resolvido, desexorcizou. Que história é essa? Você estava onde?
Cara, então... Eu tava em Paris, tava indo com os meus avós, e eu tinha acabado de chegar de Paris, eu tava meio assustada ainda de avião, não tinha conseguido dormir no avião. Aí eu falei, beleza, vou chegar no hotel, vou dormir.
Foi pro quarto.
Fui pro quarto, dormi. Cheguei lá no quarto, meu avô saiu pra comprar uma coca pra mim, comprar os negócios na rua, e minha avó ficou no quarto comigo. Aí eu, beleza, dormi, tava dormindo. Do nada, eu só acordo com a minha avó assim, Maria, fecha o olho! Maria, fecha o olho, Maria!
E ela, você aí tava dormindo, assim, você já tava de olho fechado.
Eu já tava no caso.
Era só não falar nada.
Mas foi um desespero louco. Aí o que tá acontecendo? Meio grogue, né? Quando eu olhei, tinha um chinês pelado, com uma meia na mão e uma meia no pé. E eu, tipo assim, o que que tá acontecendo? E o homem gritava. Gritava mandarim. E eu assim, Jesus, o que que tá acontecendo? Minha avó, fecha o olho, Maria, fecha o olho, Maria do céu. Minha avó tentando correr, correr pra tentar chegar em mim, porque eu tava do lado extremo, do lado oposto dela, do quarto. E minha avó gritando, Maria, fecha o olho, fecha o olho. Minha avó tentando correr, e aí entraram os seguranças do meu quarto pra tirar um homem do meu quarto.
O chinês fazia... Não era Zé Pelinho.
Mas eu tenho certeza, ele tava lá num surto psicótico lá dele.
Mas
eu não aí, sei
mas
que
ele
veio
da onde?
Então, essa é a parte boa. Que depois.
Oh, essa
é porque o resto
por enquanto
é sai
normal. É, o dia de ano.
Pra mim, Maria o chinês tá... pelado com a meia só já é maravilhoso.
Eu vejo muito. E aí o que aconteceu? Eis que descobrimos que ele tava lá com uma mulher. E a mulher saía, ia dar o seu sua voltinha em Paris e deixava ele trancado no quarto. E aí, suspeitamos o quê? Que ele tinha pego a chave mestra da camareira e tinha aberto o meu quarto com essa chave. Eu tava num hotel tipo chiquérrimo, na frente do Senna, um negócio louco.
Ele tava em cárcere privado.
E ele tava no famoso cárcere privado, um negócio de louco. E aí, o cara entrou
mas
com a chave.
Nu,
peladão.
Veja você o que pode acontecer durante uma viagem. Tem viajante que vai além. Aqueles que cruzam fronteiras, desafiam a lei e tudo que puderem por ela. Pela Libertadores da América. Realmente, quando um corintiano canta no estádio aqui, tem um bando de louco, pode acreditar que é verdade. A gente tem a prova. Final da Libertadores, Corinthians foi jogar contra quem?
Boca Juniors em 2012, na Bomboneira.
E tu falou o quê, vô?
Você é louco. Qualquer jogo Corinthians que é importante, nós vamos. Os que não é, nós já vai. Imagina os importantes. Aí, né? A final era na quarta-feira à noite, né? Aí eu falei pra mulher, né? Falei, mulher, toma conta do negócio aí, que eu vou na segunda pra tirar uma na Argentina, né? Aí eu comprei a passagem segunda-feira de manhã, no Galeão. Aí eu cheguei lá, 9 da manhã, todo, com a carteira de motorista. Na onde faz o check-up ali? Que as mulheres ficam ali?
O check-in.
Check-in. Isso. Cheguei. Vai escutando. Aí a mulher pediu o documento, né? Dei a carteira de motorista, né? Ela falou assim, isso aí não vale pra viajar fora do país. Eu falei, mas por que não? Isso aqui eu ando pra todo lugar, falou. Vale do território nacional. Leia o que tá escrito aí. Eu falei, tudo bem, mas eu vou pra Argentina. Mas Argentina é internacional. Aí, nisso, tudo bem, né? Ela falou assim, faz só o seguinte, você pode trocar minha passagem pra mim até Porto Alegre? Ela falou, posso, mas você vai pagar uma diferença. Fui lá, paguei a diferença.
Mas foi até Porto Alegre pra ficar mais perto da
claro,
Argentina.
Claro, claro. Pra ver o Corinthians,
mas, né? Mas peraí, mas não valia mais a pena voltar pra casa, pegar uma identidade e voltar
porque
pra...
Porque eu não tenho, filho. Ah. Eu só ando com esse tal de carteira de motorista. Não, desde que eu tenho carteira de motorista, eu uso identidade.
Mas qual que é o seu plano? Chegou em Porto Alegre, você ia fazer o quê?
Aí eu pensei. Cheguei lá em Porto Alegre e falei assim, aonde é mais perto pra atravessar pra Argentina? Aí o cara falou, isso. Ó, de avião mais difícil. Pega um ônibus rodoviário e vai pra Uruguaiana.
Uruguaiana.
Aí era 12 horas, né? Falei, então vou em Uruguaiana, né?
Nossa.
Aí peguei um ônibus, 12 horas. Isso já era meio-dia, né? Cheguei lá em Uruguaiana, 11h30 da noite.
Legal, 12 horas pra chegar lá. Você chegou lá, o Corinthians era campeão do mundo. Demorou
irmão,
tanto?
Eu saí na segunda. Ah. O jogo era na quarta. Tinha tempo, né? Não sou bobo, né, filho?
Cê, tô vendo que não. Ah. Tá certo. Foi embarcar a carteira isso. De motorista. Ah, e aí chegou em Uruguaiana.
Aí eu cheguei lá em Uruguaiana, né? No, na rodoviária lá, peguei um táxi e falei, táxi, eu quero até a outra cidade ali que chama Passo de los Libres. Aí o senhor leva eu lá, ele levou, cheguei na tal de Guiana, né, que fala, né?
Na Duana.
Duana.
A Duana. Guiana é um país.
Aí cheguei nessa tal de Duana. Né? Aí,
é, que é a Alpander.
É, ali onde passa, né? Onde aí pedi o documento de novo. Falei, eu já dei lá no aeroporto, lá atrás, não, mas tem que dar pra atravessar, né? Aí eu dei, a carteira botou, isso aqui não vale, filho. Você tem que passar a identidade.
Tu achou que era uma picuinha do aeroporto, né? Ah, esse pessoal do aeroporto é muito chato.
Meu Deus do céu, menor céu aparecido. O que que eu faço? Eu tenho que ver o Corinthians, velho. Nossa, tá chegando o dia do jogo. Aí eu voltando, eu falei, taxista, ó, irmão, não tem uns tal de coiote por aí? Você não conhece ninguém, né?
Os cara coiote?
Que... Coiote? Esses caras que passam pela mata. Sim. Era a única
ele
solução.
Ele queria cruzar a fronteira ilegal.
Sim, eu sabia atravessar. Que ia fazer
eu
isso.
Queria atravessar.
Imagina, ele queria andar a pé, né? Opa, passei.
Aí o cara falou, ó, conheço um ali, eu não lembro o nome do homem, mas que eu já esqueci. Ele cobra 150, né? Se quiser, eu te levo até ele. Vai passar você na madrugada e agora já tá quase na hora. Ninguém vai ver. Falei, beleza, é ele mesmo, né, filho? Aí, atravessando eu, chego do outro lado, lá veio um fuzil na cabeça, na minha cabeça, assim. Eu não entendo essas línguas que eles falam lá, né? Aí eles falaram assim, você tá preso. O pessoal entende preso, né? Falei, preso porque eu não fiz nada, que eu só quero ver meu Corinthians.
Eu só quero entrar ilegalmente no seu país.
Meu Corinthians, velho.
Mas peraí, vai lá. E você saiu da cadeia como?
Aí eu lá orando lá, meu Deus do céu, que eu fiquei sério. E eles viram que eu tava chorando. Tinha dois guardinhas só lá. Eu tava com o bonezinho do Corinthians, né? Falei, amigão, guarda de lembrança pra você, né? Que quando eu sortar aqui, você vai lembrar do Corinthians louco que ficou preso aqui, que você fez perder o jogo. Aí eu dei pra ele, né? Aquilo lá que comoveu ele, sabe? Aí deu meia hora e falou assim pra mim, você vai só ver o jogo mesmo, né? Eu falei, vou, você pode verificar, não tem nada de errado aqui. Ah. Eu sou louco igual os loucos que tá invadindo a Argentina aí. Que tem
aqui tem um bando
que
de
eu
louco.
Já sei que já tem quase 10 mil aqui pra ver o Corinthians. Né? E eu sou um deles, mas eu quero ir. Você não quer deixar, eu volto. Aí, beleza, eu vou entender teu serviço, né? Eu falei pra ele, né? Aí não deu meia hora, ele chegou assim, vai lá ver o sorteio. Me botou na viatura, me levou até Passo de Oliveira rodoviária e me sentou ali. Isso já era umas 4 e pouco da manhã, o ônibus saía às 5. Ele falou, compra pra passar ali no guichê, tem um ônibus pra Buenos Aires, daqui até lá mais ou menos 16 horas.
Eita!
Tá chegando, né,
filha? Ah, é, o que você achou ali. Que tinha saído com antecedência já tá ficando em cima do jogo.
Aí, né, vai escutando, não pode escutar não, né? Aí eu sentei assim num banquinho do lado tinha dois caras com meio de suspeito. Depois que a polícia me largou lá, passou meia horinha, eu tava com passagem na mão, chegou o tal de guarda municipal. Olhando os caras, averiguando que eles tinham alguma coisa de errado, né? Aí eu comecei a olhar assim, comecei meio a ficar assim, né? Eu falei, pô, que... eu tava com frio, é frio lá, né?
Aí você era suspeito também, você tava sem documento. Tá.
Ele era suspeito, ele era culpado.
Aí apareceram os caras e vieram em mim.
Mentira, foi
de... abriram minha bolsa assim, olharam tudo documento, favor.
Eita! Aí não tinha!
Não brinca comigo não, irmão. Só vai ver o Corinthians, documento. Eu, não ent... eu só entendi o documento, que eu não entendo a língua deles lá, né? É. Aí me levaram de volta pra delegacia.
Prenderam de novo.
Chegou na delegacia, o guarda brigou com o outro lá, o cara vai perder um ano, passar 5 anos, levaram pra de volta lá pra rodoviária. Aí voltei, né, filha? Aí eu falei, graças a Deus, só aparecia. Vou ver o Coringão, né? Detalhe, eu não tinha ingresso e tinha 5 mil corintianos sem ingresso lá.
Você não tinha ingresso?
Meu
cê
Deus do céu! Mesmo.
E tinha 5 mil sem, não era eu, era 5 mil.
Ah, e aí
não
chegou em Buenos Aires. 20 anos depois cheguei chegou em Buenos Aires.
Não, no meio do caminho, uma cidade chamada Concórdia. Blitz da Polícia Rodoviária Federal.
Ah, não acredito.
Falei, gente. Meu Deus do céu, aí eu tava naqueles ônibus do Prex, que é de 2 andares, você conhece,
sim,
né, filha?
Sim, sim.
E eu no banco da frente. E eles começaram a averiguar desde ali. Aí eu fiquei assim, ó. Aí falou, é ele. É ele, os dois falaram, é ele. Aí abriram minha mochila, olharam tudo, aí levaram pro banheiro. Falei, pô.
Essa polícia esquisita. Era polícia.
Vai não, irmão, que é Corinthians, mano.
Vai.
Aqui não, aí mandaram tirar a roupa, dentro do banheiro. Aí pra verificar se eu
tava tinha droga.
Com droga, é. Aí não acharam nada, nem lembraram de pedir documento. Aí eu falei, graças a Deus. Aí continua a viagem, né? Só até se para de lembrar, que é triste mesmo que eu passei, né? E quando eu cheguei lá, aí foi a saga de correr atrás de ingresso. Aí eu não tinha ingresso, só que eu conheço muita gente da torcida, que eu viajo muito atrás de Corinthians, né? Aí eu ia, pô, você tem um sobrando? Ninguém tinha, cara. E você vai no outro, não tinha quem te ajudar, cara. Eu cheguei lá, era tardezinha, terça-feira, quase de noite, pra quarta... O jogo era quarta, 10 horas da noite. Passei sem dormir, a quarta-feira, todo dia atrás de ingresso, perdi 3 quilos, porque eu nem lembrava de comer, eu lembrei. Aí quando eu cheguei na Bomboneira lá, ninguém tinha ingresso, eu tô lá vendo televisão com mais de 2 mil corintianos na tela de um bar, e nós assistindo, e eu ali chorando ali. Aí de repente surge um último ônibus Gaviões, que ficou por último, por quê? Porque um dos meninos não conseguiu passar na fronteira porque estava com a carteira de motorista.
Que idiota ele! Que otário! Imagina quem!
Foi a primeira coisa que eu falei. O cara é burro, irmão. A primeira coisa, né?
E você ficou com esse ingresso?
Calma, deixa eu acabar de contar a história. Aí o Robinho lá dos Gaviões, que era do departamento de bandeira, subiu lá num pedestal e falou, galera, todo mundo, olha pra cá. Aqui viu o Gavião, todo mundo ficou em cima dele. Tem um ingresso aqui. E nós fizemos uma reunião dentro do busão. Esse ingresso vai pro corintiano mais louco que a gente conhece. É seu, língua! Mano, aquilo lá...
Língua!
Que você falou que desmaiou...
Língua!
É. Não é meu apelido, né, filho? Não vou contar por quê, porque pega mal. Aí, né...
Mas os policiais de Buenos Aires sabem.
Engraçado.
Ah, sabe. Que loucura, sensacional. Tá. Tá aí um lugar que a gente viaja muito, mas também acaba lembrando de muitas viagens que quase sempre envolvem alguma roubada, uma situação que fez dela inesquecível. Por isso que, vira e mexe, viagens estiveram entre muitas lembranças resgatadas da infância e da adolescência aqui do programa. Olha só. Uma loucura que você fez, adolescente.
As freiras do meu estudei no Sacré-Cœur de Marie. Aí, a gente fez uma excursão que ia parando em vários lugares, que era para Foz do Iguaçu. E aí, não podia sair de noite, na hora que chegava no hotel. E na época, em Curitiba, tinha essa lenda, que tinha pouca mulher e tinha muito homem. Não sei se ainda é assim. E aí...
Você tá olhando pra mim.
Os meninos...
Ela tá buscando...
Os meninos ficavam batendo na janela e jogando coisa. A gente descia para o cara que estava no primeiro andar, eles armaram uma escada. Olha que perigo. E a gente foi toda para uma que era no andar mais baixo, descemos, fugimos para ir sair. Não foi nada.
É uma pegação, normal.
E ali, os meninos, novinho, adolescente. Quando a gente voltou, a mulher dizia, parou tudo, interrompeu a excursão mesmo. E ela só dizia, vou ligar agora para mãe suas, vou ligar para pais seus, para avisar o que aconteceu, e eles vão vir buscar vocês agora. Ou vocês vão voltar pra cá. E acabou a excursão e mandaram buscar.
Destruiu tudo.
É porque não podia... Não chegamos à Foz do Iguaçu.
Paramos e você em Curitiba. Nem bebe, né, Gina? Quer dizer,
mas adolescente faz loucura.
Mas a maior loucura que fez na adolescência?
Eu numa visita à Amazônia, num barco grande, assim, de um amigo do papai, né? Nossa família é do Pará, então a gente sempre visitava. E eu e Luli, minha irmã, nós estávamos no último andar do barco e tínhamos uma Polaroid. Eu falei, Luli, negócio é o seguinte, eu vou pular no rio e quero que você tire duas fotos. Uma do salto e a outra de eu caindo.
Claro.
Então você se prepara para fazer um tec-tec, porque a Polaroid era uma máquina que revelava na hora e que tinha um delay dela. E nós não avisamos aos adultos.
Meu Deus.
Né? Então, da mesma forma que você contou, eu pulei no rio. Quando eu pulei, eu abri o olho ali dentro. E aí as coisas já começaram a entrar dentro do meu olho, né? Os resíduos da floresta. Eu falei, caramba, que maluquice que eu fiz, deixa eu sair. Quando eu saí, o barco já estava a muitos quilômetros, porque eu estava contra a correnteza. E foi a experiência mais próxima da morte que eu tive. Porque não dava para nadar com os dois braços, porque um tinha que proteger o meu rosto. De tudo, de tronco, de cipó, e tiveram que mandar um barco me buscar, porque o barco ele não pode fazer uma manobra ali no rio.
Olha então, a mandaram merda do adolescente.
Adolescente no inferno.
Faz merda. Minha
irmã quase apanhou, porque assim, quando o cara me botou dentro do bote, um índiozão, ele virou pra mim e falou assim, você sabe o que tá acontecendo lá? E eu tava em choque, né? Eu falei, não. E falou, as pessoas têm certeza de que você morreu. Então, assim, o certo seria eu te dar uma porrada aqui. Porque seus pais, eles vão ficar tão emocionados de te verem vivo que jamais vão te dar surra que você mereceria por ter feito a merda.
A gente faz tanta bobagem.
Cara, não sei, acho que uma vez... A gente empurrou o carro da garagem da mãe de um amigo nosso e fomos três caras para Friburgo, num festival de chope. Aí tinha que
empurrou para não dar partida,
pra não dar o barulho. Aí fugimos com o carro a Friburgo, ficamos lá, nem me lembro o que aconteceu. Aí voltamos antes do dia nascer, porque o pai ia pro trabalho, acho que foi essa.
Uma fugidinha
pra burrice de adolescente que acha que é imortal.
Imagina, super seguro.
Três caras.
Maior loucura que você fez adolescente?
Nossa. Fácil.
Fácil?
Fácil. Eu já tinha um grupo de teatro nessa época, com 13, 14 anos, e a gente foi convidado para fazer uma peça num festival de teatro amador em João Pessoa. O grupo era de Curitiba. E aí a gente estava pronto para embarcar no dia seguinte, super animado, grupo de 15 pessoas, vamos para João Pessoa, delícia. E tinha um dinheiro que a gente tinha ganho de um edital que pagaria as nossas passagens para João Pessoa. Esse dinheiro, obviamente, não saiu a tempo. E a minha mãe tinha me feito uma conta conjunta. Em vez de eu ganhar mesada, assim, eu tinha uma conta conjunta com a minha mãe, um cheque.
Caraca.
E era uma coisa incrível, porque ninguém tinha isso na época, eu tô falando dos anos 80... Com 14 anos, eu tinha um cheque que era. Eu usava para.
Mas você assinava? Assinava. Com 13 anos?
Era uma conta conjunta.
Vou comprar com esse restaurante, se quisesse.
É um limite pequeno, era para.
Mas daí você dava aquele cheque. Que
mas era lindo assinar um cheque. E aí o dinheiro não saiu, mas o cara, a gente tinha que embarcar na sexta e o cara prometeu que o dinheiro estaria disponível na segunda, que ele colocaria na conta. Falei, não tem problema. Abri um checão, botei 15 pessoas para embarcar para João Pessoa. E, obviamente, o dinheiro não caiu na conta. Na segunda, a gente chegou em João Pessoa e tinha um rombo na conta, o gerente ligou pra minha mãe. E eu cheguei lá, liguei pra casa pra ver se estava tudo bem. Eu lembro que era um orelhão, que era um birimbau. E era um calor de 70 graus, eu embaixo do berimbau, minha mãe comendo meu cu, falando, ah, seu irresponsável! Nunca mais vou assustar essa conta! E o grupo todo ali esperando pra sair, eu não sei, mãe, desculpa, mãe, eu sei, mãe, desculpa, mãe, nunca mais, mãe.
Chegou ao fim mais um Que Quarentena É Essa, Poxá. A gente ficou aqui relembrando todas essas viagens, né? México, Argentina, Himalaia, Bahia. E sonhando quando a gente vai poder sair por aí de novo. Pra voltar pra casa com muitas outras histórias pra contar e pra lembrar. E lembrar que eu tô aqui no GNT, mas também tô no Insta, nas lives, no aquecimento semanal no Insta do GNT antes dos programas. Tem uma boa história? Manda pra gente. gnt.com.br/Que História É Essa, Poxá. Até semana que vem. Adeus.